Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Eu tenho preocupação porque essa palavra, eu não quero que ela seja um peso para ninguém e nem uma acusação para ninguém. Mas eu quero que essa palavra seja uma palavra de alerta, de aviso, de olhos abertos. Então, em nome de Jesus, que ninguém receba essa palavra como uma acusação, como um peso. Sempre falo que antes eu prego para mim e depois para vocês. E eu preguei para mim. Então, gente, se vocês sentirem que eu estou jogando peso, não é essa a minha intenção. E vocês vão receber como um alerta para estarem vigiando. Amém? Mas há uns 2 meses atrás, nós estávamos orando lá atrás. E quando a gente estava orando, Deus trouxe uma palavra na minha boca. E falou assim: onde você vai estar? Aí eu não dei muita atenção, falei: ah, onde vai estar? Tô ficando doida. De repente ele voltou a repetir: onde você vai estar? Aí eu fiquei mais atenta. Falei: se Deus repetiu 2 vezes, é porque é sério. E aí, antes de vir aqui, eu comecei: Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? O que o Senhor quer dizer com isso? E aí foi interessante que Deus falou assim: fala para a minha igreja. Fala para cada um da igreja. Onde você vai estar quando Jesus vier buscar a igreja? Onde você vai estar? É importante que vocês pensem nessa palavra, porque foi Jesus perguntando: onde você vai estar quando Jesus vier buscar a igreja? Muitos vão falar: na igreja! Será? E que adianta estar aqui se você não está aqui? Eu quero dizer para vocês que eu fiquei com temor de falar essa palavra. Mas quando foi à noite, Deus é muito bom, ele deu um sonho para um irmão nosso. Ele está no Canadá, é o Samuel. E o Samuel acordou desesperado no dia seguinte e falou: Leni, eu tive um sonho. Meu Deus, esse sonho é horrível. Falei: conta. Eu sonhei que eu estava numa fila com muitos irmãos da igreja. E Jesus estava voltando para vir buscar a igreja. Mas eu sentia que eu e outros estávamos amarrados e a gente não conseguia ir. E Jesus veio e nós não fomos. Aí eu falei: uau! Deus confirmou no dia à noite, porque eu fico com temor de falar que é uma palavra de Deus. Mas ele confirmou à noite. E ele diz: muitos estavam esperando numa fila para ser buscado pelo Senhor e não fomos. Eu falei: então a coisa é mais séria do que eu pensei. Mais séria. Aí ele falou: sabe o que aconteceu? Eu estava preocupado em pagar a faculdade da minha esposa. E eu estava distraído, preocupado em pagar a faculdade da minha esposa. E eu senti que aquela preocupação com os cuidados dessa vida não me deixaram ir com o Senhor Jesus. E ele buscou a igreja e eu não fui. Eu quero dizer para vocês que não é só o Samuel. De verdade, porque se Jesus mandou perguntar aqui, tenho certeza que ele que conhece os corações sabe onde está o coração de cada um de nós. Eu mesmo comecei a avaliar: será, Senhor, que eu não vou ser pega de surpresa? Achando que eu estou... Sabe que eu frequento culto, dirijo uma reunião? Sabe que eu trabalho para Jesus? Será que eu não vou achar que eu estou ótima? E eu não estou e eu não vou? É sério? É muito sério. Todo mundo já ouviu falar que Jesus está às portas. Não ouviram falar? Todos acreditam nisso? Espero que sim. Porque se não acreditar, você está pior do que eu. Pior do que alguns aqui. Jesus já está às portas. Jesus já está montado. montado no seu cavalo branco para vir buscar a igreja. Sabe o que, que ele está esperando? A única ordem que vai mandar ele para cá. Deus. Porque só Deus sabe a hora de vir buscar. Eu posso falar uma coisa para vocês? Um ano retrasado, ano passado, no encontro de líderes, lá no 48, dois irmãos que eram da liderança tiveram a mesma visão. A Cris está aqui, não me deixa mentir. Não sei onde está a Cris. Não me deixa mentir. Mas o Ailton, que é da Penha, e a Cris, que é daqui, depois vocês podem perguntar a visão para ela, ela disse que viu Jesus montado no cavalo branco, ele com um séquito atrás, os anjos enfileirados de um lado, enfileirados do outro, com a trombeta só esperando a ordem para vir. Que visão legal. O Ailton disse que foi de olhos abertos, não foi de olhos fechados. Ele viu o céu abrindo e ele viu Jesus a postos. Jesus está a postos. Agora, não precisa de visão, né? É só ler Mateus 24, que diz assim, os sinais acontecem. Vocês vão ouvir falar de rumores de guerra, de nação contra nação, fomes, pestes. Mas não é o fim, é o início das dores. Você vai ouvir falar que muitos vão se entregar uns aos outros, vão ficar contra. E porque aumenta a iniquidade, o amor de muitos apagará. Agora, o mais interessante foi uma palavra que Deus me trouxe há anos atrás, uns 10 anos atrás, que ele falou assim, antes que venha a apostasia, eu não, é assim o sonho, não é, Cris? Eu errei alguma coisa? Tá certo, né? Sonho não, visão no culto. Eu não vi a Cris. É assim, né, Cris? Depois você conta com detalhe quem te procurar. Diz assim, antes que venha a apostasia, eu não venho. Ele só vem depois que vem a apostasia. Vocês acham que já veio ou não veio a apostasia? Já veio. Sabe o que é apostasia? Muitos cristãos verdadeiros largaram Jesus. Verdadeiros pastores, líderes, esposa de pastores, filhos de pastores, presbíteros, diáconos, obreiros largaram Jesus. Já. Antes que venha a apostasia, o Senhor não vai voltar. Já veio. Jesus está à porta. E onde você vai estar? Muitos de nós estamos preocupados com coisas que são normais. Comprar, vender, comer, vestir, pagar conta, casar, dar-se em casamento. Não é normal? Tem algum erro nisso? Tem algum erro nisso? Não! Comprar, casar, vestir, vender, não tem nenhum erro. Então, por que que Deus falou? Cuidado para não ser igual aos dias de Noé. Vamos ler lá? Mateus 24. Tem uns versículos que é bom ler. 37 e 38. Esqueci de te dar, viu? Ela pediu para mim e esqueci. Mateus 24. Se não tiver, você tem Bíblia? Leia. Diz assim. É, 37. 38. Vocês conseguiram? Não. Então tá bom, vai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o que, que eles faziam no dia de Noé. O que, que eles faziam? Eles, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso é errado? E por que Jesus chamou atenção? Falou, povo, comiam, davam-se, até o dia em que Noé entrou a arca. E aí veio o dilúvio e eles ficaram. Todos nós estamos fazendo isso, comendo, bebendo, comprando, pagando conta, trabalhando, e às vezes nem pagando conta. Trabalhamos demais e não pagamos conta. Só que não é errado. Por que que não foi levado? Por que o povo ficou para fora? Porque eles não acreditaram no juízo. E aquilo era um juízo de Deus sobre a terra. O dilúvio foi um juízo de Deus sobre a terra. Eles não acreditaram. E agora vai acontecer a mesma coisa. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vendendo, comprando, vestindo. Sabe o que acontece? Eles estão distraídos. Nós estamos distraídos. Contas para pagar, preocupações. Às vezes, nós até estamos trabalhando para Jesus, mas será que a gente está atento para o que Jesus quer? A única coisa que importa. E aí, para continuação, ele contou uma parábola. Ele contou a parábola em Mateus 25. Vamos ler? Eu vou ler aqui. Se você tiver Bíblia, leia, senão você lê lá em cima. Muitos já conhecem essa parábola. Graças a Deus. Eu acho que nunca é demais. Porque, gente, faz 35 anos que eu leio a Bíblia. E eu descobri uma coisa essa semana. Então, nunca mais. Nunca é demais ler a Bíblia 20 mil vezes. Porque como eu descobri, vocês também podem descobrir. Eu descobri uma coisa essa semana. Então, vamos ler lá? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Então, ele contou todas aquelas desgraças que vão acontecer no Mateus 24. Leiam, tá? Pode ler em casa. Aí você vai ficar mais temerosa. Onde você vai estar? Ou você vai ficar mais temeroso? Aí acabou de falar tudo aquilo, ele contou uma parábola. Para completar a ideia. E falou assim. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes. E 5 loucas. Outras falam nécias. Loucas, nécias. O que fala aí? Pode dar mais rápido. Eu estou agora no 3. As loucas, insensatas. Insensatas, loucas, nécias, dependendo da versão. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E o esposo, tardando, elas tosquenejaram, adormeceram. E no 6... Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Eu estou avisando. Aí vem o nosso esposo, igreja. Aí vem Jesus, igreja. Jesus está à porta, igreja. Estou avisando. Jesus mandou perguntar. Então tem coração aqui que o coração não está onde Deus quer que esteja. Aí onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Pagar a conta? Pagar a faculdade? Comprar, vender? Presta atenção. Aí vem o esposo. Vamos sair ao encontro, estou avisando. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram às prudentes... Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E se fechou a porta. Quero dizer, naquele dia, o Nazário também teve uma visão. Ele ouviu assim, chamem todos que estão lá fora. Mandem entrar, porque a porta vai se fechar. Eu falei, puxa, tá séria a coisa? Tem gente lá fora, gente. Tô falando figurado, tá? Tem gente trabalhando lá fora. E depois assim, E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É um alerta para todos nós. Agora, gente, quero perguntar uma coisa para vocês, que foi o que eu descobri. As virgens não entraram. Por quê? Porque estavam sem azeite? Respondam. Por que as virgens não entraram? Elas estavam? Não estavam vigiando? Mais uma chance. Por que as virgens não entraram? Por quê? Por quê? Eu quero que vocês olhem, gente. Vocês estão com medo de pegadinha? Elas saíram do lugar, elas estavam distraídas. Não, eu quero que vocês olhem. Por que elas não entraram? Vamos lá para concurso bíblico. Quem sabe a resposta, levanta a mão. Por que as virgens não entraram? Elas estavam dormindo? Elas estavam distraídas? Elas estavam... Ninguém fala, ninguém vai falar. Vamos lá, só o Paulo que não pode, porque eu contei para ele. Por quê? Hã? Gente! Acho que vocês não leem Bíblia. Desculpa. Eu descobri agora, faz 35 anos, então vocês têm um desconto. Vai, Fernando, por que não entraram? Quê? Não estavam preparadas? Não estavam com quê? Diz assim, gente, elas não entraram. Vou dar a respostinha, vocês já sabem no próximo concurso bíblico. Elas não entraram porque as lâmpadas estavam apagadas. Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler? Vocês guardem isso que eu estou falando para vocês. As lâmpadas estavam apagadas. Elas não entraram porque estavam apagadas. E por que as lâmpadas ficaram apagadas? Porque não tinha azeite. Eu não sei se você conhece, você pode ler no Velho Testamento, mas para aquelas lâmpadas iluminarem, se colocava um azeite que ficava, ó, e as lâmpadas ficavam acesas. Aí o azeite ia acabando. Acabava, eles punham um pouco mais para acender a lâmpada. Aquelas virgens se distraíram com as coisas dessa vida, como nós, e deixaram o azeite acabar. Mas não foi por falta do azeite que elas não entraram. Elas não entraram porque a lâmpada estava apagada. Elas se distraíram, elas dormiram, elas tosquenejaram. Mas o que elas fizeram de pior? Elas deixaram a lâmpada apagar. E para que serve a lâmpada acesa, gente? Sabe que serve? Iluminar o lugar onde elas estão. Elas não entraram porque elas não iluminavam onde elas estavam. E elas eram virgens, eram cristãs, falando, tinham um esposo, tinham se convertido, tinham lâmpada. Mas deixaram o azeite acabar e a lâmpada apagou. E porque a lâmpada estava apagada, elas não iluminaram. Elas não entraram. Guarda isso. Vocês vão entender no final. Vocês vão entender. Agora, gente, presta atenção. Quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? E se eu falar que não? Eu estou falando heresia? É pegadinha? É pegadinha. Posso falar? Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo enquanto eu estou no mundo. Vocês conhecem esse versículo? João 9:5. Vamos ler? Guarda isso que é importante. João 9:5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando eu for, eu não vou ser mais a luz do mundo. E quem vai ser a luz do mundo? Quem? Que bom perguntar. Acho que assim vocês guardam. Quem vai ser a luz do mundo? Nós somos a luz do mundo que ilumina o mundo que está em trevas. Vocês conhecem essa passagem? Vamos ler? Como é que eu te falei? João. Mateus 5:14 e 5:16. Diz assim Jesus: vocês são a luz do mundo. Jesus foi. Ele era a luz do mundo enquanto ele estava aqui. Mas agora, quem vai substituir Jesus somos nós. Nós somos a luz do mundo. Jesus já foi. Então, enquanto ele estava aqui, ele era a luz. Agora, somos nós a luz do mundo. E diz assim, no 5:16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Gente, para vocês entenderem isso e guardarem, eu não quero dar um livro de condutas e de regras para vocês. Eu não quero. Porque senão fica pesado. É uma carga que o Paulo falou que cada um levava aqui nas costas. Não é um livro de condutas e de regras. Mas eu quero dar para vocês o que significa ser luz. Guarda isso. Ser luz. Quando você entra numa sala escura, o que que a luz mostra? Ela traz ao conhecimento. Ela traz a revelação daquilo que está naquele quarto escuro. Quando Jesus veio aqui, ele trouxe luz. Ele trouxe o quê? A revelação de como Deus pensa e age. Presta atenção. Jesus, ele trouxe a revelação de como Deus pensa e age. Ele diz, as minhas palavras não são minhas, são do Pai que me enviou. Ele fala outra coisa. Ele fala, tudo que eu vos ensino é como o Pai manda eu ensinar. Então não estou falando de mim. Eu estou mostrando para vocês como Deus pensa. Aí o que aconteceu? Qual é a nossa função? A nossa função é revelar o que Deus pensa e fala. Eu quero perguntar, você está iluminando? Você está revelando como Deus pensa e fala? Eu acho que é por isso que Deus perguntou para nós se a gente vai entrar. Eu vou voltar a dizer, não é um livro de condutas cristãs. Ou vamos ter que ser bonzinhos, vamos guardar, vamos não pecar, vamos não sei o quê. Não é um livro de condutas, é um livro, é uma revelação de como o Pai pensa e age, o nosso Criador. Agora, tem um versículo, vamos ler, Efésios 5:8. Porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no mundo. Andai como filho da luz. Tá claro que Jesus agora não é a luz do mundo, somos nós, tá claro? Ele foi a luz do mundo, mas hoje nós somos a luz do mundo. E se a luz que há em nós é trevas, como é que a gente vai iluminar? Vocês estão prestando atenção? Se a gente tem dentro de nós trevas, como a gente vai iluminar ao nosso redor? Você está iluminando? Ou você tem um livro de condutas e de regras que são pesados de seguir? Vocês estão iluminando? Vocês estão revelando através do comportamento de vocês e das atitudes de vocês quem é o Pai? Para o mundo que está perdido? Eu não preciso nem falar que o mundo está em trevas. Todo mundo sabe, a Bíblia fala. Mas eu acho que nunca, desde que Jesus veio, o mundo estava tão perdido. Eu tenho quase certeza. Acho que nunca o mundo estava tão perdido. Uma quantidade de coisas erradas que o mundo está fazendo. E essas coisas erradas estão levando as pessoas a prisões, a maldições, a destruição. Quem vai libertar essas pessoas? Quem? Nós. A nossa luz revela como o Pai pensa e elas são livres. Agora tem mais, gente. O mundo está sem referência. Não tem referência. O que é certo? O que é errado? Eu não sei mais o que é certo e errado. Vocês sabem? Os jovens. É difícil, gente. Uma pessoa que não é cristã não sabe mais o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que está no mundo não tem mais noção do que é certo e do que é errado. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Tudo que está acontecendo é para destruir valores. Vai destruindo valores, 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 valores. Os valores de Deus na Terra. E sabe quem está sendo mais atingido? A família. Eu não sei mais se as pessoas sabem, se tem referência de família. Eu não sei se as pessoas têm referência do que é família. Porque casam, separam, casam de novo, separam, casam de novo. Pai separa da mãe, mãe vai com outro homem, homem vai com outra mulher, filhos ficam abandonados. E o que é família? Você sabe o que é família? Você sabe que eu pensei esses dias que o ataque nessa igreja é tão grande porque nós somos família? Igreja cristã da família. As pessoas estão sem referência do que é família. E quem que vai ter que mostrar aqui a família? Nós, que somos a luz que está no mundo. Difícil? Difícil. Eu quero dizer para vocês que se você, a sua conduta, o seu comportamento, não mostrar a luz, não revelar ao Pai, a sua lâmpada está apagada. Eu quero que a gente leia outro versículo, Filipenses. Eu falei que eu não queria que fosse um peso. Filipenses 2. Filipenses 2:15. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa. Você pode falar, puxa, Deus está jogando pesado com a gente, hein? Deus está fazendo baita cobrança, hein? Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, sem mancha, no meio de uma geração que está perdida. No meio de uma geração que está com todos os padrões trocados. No meio de uma geração que está sem referência. E diz assim, e perversa. A maldade no coração do homem. Entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Nós somos astros, estrelas, luz, lâmpada para o mundo. E nessa geração, nós é que vamos iluminar. Agora, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Por que você acha que o diabo está trabalhando com tanta pressa para destruir os valores? Para destruir a família? Sabe por quê? Porque na família, o indivíduo é protegido. Na família, ele ganha identidade. Quem ele é? Na família, ele sabe para onde ele vai. Na família, ele consegue ser cristão. Então, o que o diabo está fazendo? Ele está mandando brasa. Gente, eu vou te falar uma coisa. De uns 10 anos para cá, é terrível o que está acontecendo. Se você assistisse televisão há 15 anos para trás, era uma coisa. De 15 anos para cá, não dá para assistir. outro dia eu tomei uma decisão. Não vou assistir esse seriado. Não vou, não vou. Eu sou cristã. Um seriado que é médico. Grey's Anatomy. Não sei quem já assistiu. Adoro, porque eu sou médica, eu gosto de medicina, eu gostei do seriado. Mas o padrão que aquela mulher inspirada por Satanás está escrevendo ali é impossível de engolir. Um padrão de conduta, sexo rolando solto. Não sei o que tem a ver médico com sexo rolando solto. Eu faço sexo com você, que faz sexo com outro, que faz sexo com outro, e sexo por sexo. E todos transam. Talvez ela queira retratar o que está no mundo. Quão grande a corrupção que está no mundo, gente. E a gente assiste aquilo e engole, aquilo é lixo. Eu falei, o Espírito Santo me constrangeu. Eu não sou contra assistir seriado. Não sou contra assistir filme. Mas aquele não dava. O último, ela tentou enfiar a goela abaixo. Que muito legal que duas médicas casem. Agora o pior é que ela fica mostrando as médicas se relacionando. Que tem a ver isso com seriado médico? É o diabo. O diabo está pegando seriados, está pegando os filmes, está pegando as conversas, está pegando os lugares que a gente sai enfiando com ela abaixo. A tranqueira que ele quer que a gente engula. Sabe por quê? Para destruir valores, referência e a família. Eu não sei se vocês se revoltaram, mas aquele dia eu me revoltei. Eu não sei quantos seriados vocês estão assistindo. Eu espero que o Espírito Santo constranja vocês. Olha que eu gosto daquele seriado. Adoro ver a emergência. O cara entrando na sala de cirurgia. E fazendo não sei o quê. Mas falei, não dá para engolir o resto. Não dá para engolir aquele sexo rolando solto. Um médico que faz sexo com outro, que faz sexo com a enfermeira, que faz sexo. Eu falei, não dá para engolir. Agora ela enfia duas médicas se casando e se relacionando. Não, isso daí não é normal. Em 15 anos para cá, o diabo está correndo e destruindo os valores. Destruindo, cauterizando a mente. Atrapalhando o pensamento. E a gente engole como normal. A gente não está se posicionando. Vocês estão se posicionando? Eu não estou falando um manual de conduta e de regras. Eu estou falando posicionamento como luz, revelando o Pai. Vocês estão se posicionando? Vai haver tempos que as crianças vão achar. O que é família? Não sei o que é. O que é família? Aí você fala, família é um pai, mãe. Que pai, mãe? Duas mulheres juntas é normal. Meu pai é minha mãe, sabe aquela coisa? Minha mãe é meu pai. Eu não estou falando de homossexualismo contra. Não é que eu concorde. Eu não estou falando contra os homossexuais e as lésbicas. Porque nós temos que amá-los em nome de Jesus. Estou falando contra o comportamento que está destruindo a família. E o diabo enfiando goela abaixo e nós engolindo. Quão grandes são as trevas que estão dentro de nós? Jesus perguntou, onde você vai estar? Eu quero ler um outro versículo. Eu vi na NVI. Você pode pôr? Lucas 11. Na NVI diz assim, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Como quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Se não tiver trevas dentro de você, você vai estar iluminando. Mas se você tiver trevas, a sua lâmpada está apagada. E eu quero que a gente coloque... Eu quero agora falar para todos na igreja. Primeiro eu vou falar para mim, tá? Porque eu não estou apontando o dedo, eu estou falando para mim. Mas eu quero falar para os jovens, quero falar para os velhos, quero falar para os casados, para os solteiros, para as viúvas, eu quero falar para todos. Para os obreiros, para os cristãos, para os pastores, para os líderes, para os discípulos, para as ovelhas, eu quero falar com todos. Então, às vezes o caso não vai caber com você, mas vai caber com o outro. Mas eu quero falar para os jovens agora. Jovens estão aqui, é? Jovens, que luz há em vocês? Se vocês fizerem sexo antes do casamento, ou se prostituírem, ou verem pornografia, ou se embriagarem, quão grandes as trevas que há dentro de você? Tá difícil? Tá difícil. O mundo tá pregando que os jovens têm que fazer sexo livre, experimentar, curtir. Porque o sexo é bom. Que essas coisas tapadas dos crentes fazendo que os jovens não façam sexo? Falo para os solteiros também, tá? Falo para os solteiros. Falo para os separados que estão sem casar. Se vocês transam à vontade, se vocês se embriagam, se vocês se prostituem, se vocês veem pornografia, quão grandes são as trevas que há dentro de vocês? Agora eu vou falar para os irmãos em Cristo, para todos nós, para todos nós. Se nós brigamos um com o outro, se nós disputamos por cargos, se nós viramos a cara porque o irmão me ofendeu, se nós temos contendas e intrigas entre nós, e se nós falamos, eu não gosto desse, eu não vou com a cara desse. Quão grandes são as nossas trevas? E se nós falamos mal? Porque de repente você não tem problema com sexo, mas você tem problema com a boca. É uma vontade de... um veneninho que sai da sua boca. Que se você morder, você morre envenenado. Nós julgamos e criticamos. Nós não perdoamos. Não vou levar desaforo para casa. Eu não aguento mais. Que história é essa que esse cara fez comigo? Que história é essa que essa menina, mulher, quem ela pensa que ela é? Irmãos em Cristo, se vocês como cristãos não têm a conduta e o comportamento que o Pai quer, quão grandes são as trevas dentro de nós? Jesus falou tão claro. Aquele que quiser vir para mim, siga-me e faça o que eu falo. Fala assim, dá outra face para bater. Às vezes você tem que dar umas 20 vezes a face para bater. Não fala uma vez. 20 vezes a face para bater. Isso é ser cristão. Dá outra face. Tira a capa e oferece. Anda a segunda milha. Às vezes eu brinco com o Paulo e falo, já estou andando a quarta, já estou cansada, mas vou continuar andando a milhas. Gente, se você como um Cristo, não como irmãos cristãos, não tem um comportamento que o Pai quer, quão grandes são essas trevas? Posso falar? As pessoas que entram aqui, elas não precisam ouvir palavras bonitas, pregações maravilhosas. Elas precisam ver que as nossas atitudes preguem. Nós pregamos muito mais pelas nossas atitudes do que por nossas palavras. Agora eu quero falar para os empregados, aqueles que trabalham. Se você engana, se você finge que está trabalhando, se você fala que fez e não fez, qual é o seu testemunho? Que luz que ele está vendo? E o patrão? E se você rouba seu funcionário, você não paga um salário justo. Ou você é rude e estúpido. O que eles estão vendo? E para os maridos? Pegou todo mundo, né? Eu estou me pegando também. E para os maridos? Maridos, cuidado. O diabo está lançando na cabeça de vocês que vocês têm que ver pornografia. Cuidado. Eu não estou acusando ninguém, mas eu sei de muitos que estão vendo pornografia. Sabe o que o diabo está fazendo? Entulhando a cabeça de vocês. A ponto de que vocês fecham os olhos, vocês olham e vocês só veem a pornografia. Vocês não conseguem orar. Quão grandes são essas trevas? Mães! Pega as mães também. E vocês? O que seus filhos podem dizer como cristã? Uma mulher que fica no telefone, ou fica no celular falando mal de outras pessoas? Que critica todo mundo? Que grita? Que mente? Não, é uma mentirinha pequena para não ter problema, porque eu não vou lá e ele vai pensar que eu vou. Mente para o marido. O que seu filho está vendo? Maridos e mulheres. Pena que o Nazário não está aqui. Maridos e mulheres. Vocês são rudes uns com os outros. Vocês gritam, vocês brigam. Vocês não se respeitam. Vocês têm raiva. Respondem. Não honram nem o seu marido, nem respeitam as suas esposas. Quão grandes são essas trevas. Filhos, os pais de vocês querem que vocês honrem eles. Não adianta pregar de Jesus se vocês não honrarem os pais. Eu falo para todos os cristãos. Falo para todos os cristãos. Gente, o diabo está trabalhando muito rápido para nos destruir. Você vai fazer parte disso? Aí você pode falar, mas Senhor, eu não estou... Gente, eu não quero que isso seja um peso para ninguém. Mas se você não abrir o olho, Jesus vai voltar e vai te perguntar. Cadê a sua lâmpada iluminando as trevas? Cadê a luz que tinha que estar em você e você está cheio de trevas? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você pode falar assim, Deus está jogando pesado com a gente, hein? É difícil? O mundo lá fora está deitando e rolando. Eu vejo assim, meus amigos vão, bebem, se embriagam, fazem sexo, e eu lá tenho que ficar comportadinho na igreja. Os caras no mundo saem com os amigos, os maridos, traem as esposas traem os maridos. E na igreja diz assim, se você pensar na sua cabeça em uma mulher ou num homem, você já está pecando. Puxa, pesado, né? Mas eu posso dizer uma coisa? Jesus sabia disso. E sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou falar, se vira, meu. Eu já fui luz, agora é tu. Eu já fui luz na terra. Já fiz tudo que o Pai mandou, agora se vira, meu. Sabe o que, que ele deixou? Ele deixou um que vai ajudar nas nossas fraquezas. Ele deixou um que vai trazer a verdade para nós. Quem é? É o Espírito Santo. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, é necessário que eu vá. Para que eu mande para vocês aquele que vai ajudar vocês. Presta atenção, gente. Algumas pessoas tratam, a maioria da igreja trata o Espírito Santo como um step. Sabe o que é step? Não tá tu, vai tu mesmo, Espírito Santo. Não tá Jesus, vai o Espírito Santo. Eu preferia Jesus. Mas Jesus fala, eu preciso ir embora. Porque eu vou mandar aquele que vai ajudar vocês. Aquele que vai convencer vocês das coisas erradas. Que vai colocar dentro de vocês a verdade. Eu vou mandar para vocês o Espírito da Verdade. Eu vou ter que ir embora para que ele venha. Eu perguntei, não podia estar os dois juntos aqui? Por que, que não estão os dois juntos aqui? Porque Jesus cumpriu a função dele. Ele morreu, ressuscitou, derramou sangue, mas agora ele vai deixar aquele que vai andar com a gente todos os dias. Precisa andar todos os dias com o Espírito Santo. Precisa, gente. Eu tenho visto cristãos andando sem o Espírito Santo. Eu quero saber se você é um cadáver vivo. Sem Espírito Santo, você não consegue a sua lâmpada iluminar. Vocês estão entendendo? Eu vou ler uma frase do Francis Chan, que é um pastor da Califórnia. Eu trouxe o livro. É o Deus Esquecido. Eu quero ler essa frase. Você pode pôr? Eu pus bem grande. Se eu fosse Satanás e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja, presta atenção, frequentadores de igreja, não está falando cristão, são aqueles que vêm na igreja, ouvem o sermão e vão embora, a ignorar o Espírito Santo. Você é aquele que tem ignorado o Espírito Santo? Eu quero saber. Se você acha que você vai dar conta, você não vai dar conta. Se você acha que porque você leu o manual de regras, você vai dar conta, você não vai dar conta. Você precisa de um andar diário com o Espírito Santo. Você precisa de um andar, de um relacionamento com o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele não é aquele item acessório que você vai comprar um carro e você pede. Quem comprou o carro já sabe. Ah, você quer que venha com trava elétrica ou sem trava elétrica? Ah, eu prefiro com trava elétrica. Ah, mais caro. Ah, então tira a trava elétrica. Ah, tira o Espírito Santo. Eu vou ler a palavra. Vou frequentar os cultos, vou trabalhar para Jesus. Gente, sem Espírito Santo você não consegue. Sem Espírito Santo você não consegue. Eu não estou falando dons, eu estou falando Espírito Santo. O Espírito da verdade. O Espírito que vai colocar a verdade dentro de nós. Vamos ver lá, João. Já está acabando. João 16. Diz assim. 7, 8, 13. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o seu companheiro, não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviar eles para vocês. Vocês estão precisando dele. A igreja precisa do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você se relacionou com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você se encheu do Espírito Santo? Eu quero saber, igreja. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. O Espírito Santo coloca a verdade aqui dentro. O Espírito Santo é que nos ensina o que é certo e errado. O Espírito Santo foi que me deu um toque. Esse seriado não dá. Você está assistindo, mas é lixo que você está entulhando na sua cabeça. Eu falei, curiosidade, sai para lá. Eu nunca mais vou assistir essa tranqueira. Não é religiosidade. Não são regras. Sabe o que é? É querer revelar o Pai. Eu quero revelar o que o Pai pensa. Eu quero revelar para o mundo que está em trevas o que o Pai pensa. Vocês querem fazer isso? Agora, quero falar o que tem a ver isso com as lâmpadas das virgens. Sabe o que aconteceu? Aquele azeite é figura do Espírito Santo. Aquelas virgens deixaram acabar o Espírito Santo, o azeite, e não iluminaram. Quem aqui está deixando acabar o Espírito Santo? A Bíblia fala, não extingais o Espírito. Gente, sabe o que é extinguir? É você se afastar de tal maneira dele que ele acabou dentro de você, como uma fogueira que ficou sem fogo. Vocês estão apagados. Vocês estão desconectados. Vocês não têm vivido com o Espírito Santo. Jovens, se vocês querem vencer, vocês precisam se encher todos os dias. Casados, vocês precisam se encher todos os dias. Solteiros, todos os dias. Empregados, patrões. Eu vou falar até para os vendedores. Se você aceita dinheiro sujo para fazer negócios, quão grandes são as trevas que estão dentro de vocês? Gente, não é que é peso. É porque Jesus pergunta onde você vai estar quando ele vier buscar a igreja. A sua lâmpada está iluminando? Você está cheio do Espírito Santo? Gente, quando eu falo do Espírito Santo, sabe qual é a reação que eu vejo na cara da igreja? Ah, não preciso dele. Pra que ele? Não preciso. É verdade? Não preciso dele? Quando foi a última vez que você se relacionou com o Espírito? Quando foi a última vez que você se encheu do Espírito? Quando é que você ouviu o Espírito falando, não faça isso? Porque isso é morte. É caixa. Quando você ouviu o Espírito Santo falar? Ah, eu me relaciono com Deus. Amém. Eu me relaciono com Jesus. Amém. Ah, mas com o Espírito Santo eu não preciso. É verdade? Posso falar uma coisa para vocês? Jesus falou assim. Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Você sabe o que é pecado contra o Espírito Santo? É quando você não está nem aí. Jesus falou, se pecar contra mim, vai tudo bem. Jesus falou. Não é que o Espírito Santo é mais importante que Jesus. Sabe o que é? O Espírito Santo, se você pecar contra Jesus, o Espírito Santo vai vir aqui e vai falar, não faça mais isso, limpa o seu corpo. A Bíblia fala que ele ajuda nas nossas fraquezas. E pronto, você se liberta, você de repente se liberta. Agora, se você pecar contra o Espírito Santo, quem é que vai fazer isso com você? Quem vai te convencer? Quem vai falar para você que você tem que se arrepender? Quem? O pecado. Então, gente, se você não anda com o Espírito Santo, se você não se enche, se você trata ele como um desconhecido, por isso que eu gostei do título do livro, Ao Deus Desconhecido, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo são três em um, tem a mesma importância. Se você trata o Espírito Santo como desconhecido, a sua lâmpada está sem azeite e você vai deixar de iluminar.